Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Estiagem já afeta o abastecimento de pelo menos 14 cidades no Paraná. Professores estaduais aprovam greve a partir de dezembro. Em evento no Paraná, especialistas propõem soluções para o setor hídrico. No dia do doador de sangue, Emepar ressalta a importância da doação nos meses de férias. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Madrugada de segunda-feira, fria no sul do Brasil. No Paraná, o registro mais baixo foi em Palmas, 9 graus no distrito de Horizonte. Nas regiões sul e sudeste do estado, as temperaturas continuam baixas. Em Curitiba, a máxima não passa dos 21 graus. Em Paranavaí, no noroeste, e em Foz do Iguaçu, no oeste, o sol brilha forte. Máxima de 32 graus. Em Arapongas e Porecatu, no norte, máxima de 31 graus. A falta de chuvas já compromete o abastecimento de 14 cidades da região oeste do Paraná. Em Cascavel, o fornecimento de água opera com rodízio. Campo Bonito e Santa Lúcia contam com auxílio de caminhões-pipa para atender a população. A Sanepar orienta os usuários a fazerem uso consciente e evitarem a lavagem de carros, calçadas e fachadas. E ainda falando sobre água, começou nesse domingo e vai até quinta-feira em Foz do Iguaçu o 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Pesquisadores e agentes do setor discutem os desafios e o desenvolvimento do setor no país. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
Especialistas em água do Brasil e do exterior se reúnem em Foz do Iguaçu para o 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Nessa edição, 1.500 participantes, entre conferencistas, gestores, pesquisadores, professores e estudantes, debatem o tema. A ideia é buscar as melhores soluções para as crises hídricas e fortalecer as políticas públicas de proteção, gestão e qualidade das águas brasileiras, como conta o presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, Adilson Pinheiro.
Ele tem por objetivo, então, fazer uma discussão e propor conhecimentos para buscar novas alternativas de trabalho para o setor, para melhorar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Brasil e do mundo.
Com o tema central Água Conecta, o evento trará representantes de todas as esferas do governo para trocar experiências e debater ações com os membros da comunidade científica e tecnológica, da iniciativa privada e das entidades da sociedade civil organizada. O presidente da ABR Hidro, Adilson Pinheiro, comentou a importância de reunir os pesquisadores da área hídrica e os representantes governamentais.
A comunidade científica, ela desenvolve conhecimento e tecnologia que deve ser apropriado pelos gestores públicos para propor soluções para os grandes problemas nacionais. Por exemplo, nós temos tido nos últimos tempos crises hídricas, no qual regiões metropolitanas têm tido dificuldade de abastecimento de água, temos tido problemas de inundações em outros locais, ou seja, a comunidade científica tem desenvolvido conhecimento e tecnologias para que esses problemas sejam minimizados, ou seja, que a gente tenha menos danos para a população e para a sociedade como um todo.
Mudanças climáticas, crises hídricas em regiões metropolitanas, segurança de barragens, revitalização de bacias, desafios contemporâneos na gestão dos recursos hídricos e as novidades tecnológicas do setor são os assuntos em pauta. 1.430 trabalhos foram selecionados, um número recorde que apresenta a atualidade do tema. A pesquisadora associada do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, Angélica Barros de Campos, veio do Mato Grosso para o simpósio. Ela apresenta uma pesquisa sobre novas soluções para a segurança de barragens e conta por que vai participar.
É mais o sentido de estar difundindo os conhecimentos, né, para as outras pessoas. Divulgar mesmo, conversar mais, adquirir conhecimento também. E eu gosto muito desse evento, porque já é a terceira vez que eu participo e sempre foi muito proveitoso. As discussões que ocorrem são bem relevantes e proveitosas.
A expectativa da pesquisadora é que as discussões tenham um resultado prático.
Que isso seja, no caso do meu trabalho, seja levado para outros estados também e melhore a questão da segurança de barragens, tanto no estado de Mato Grosso quanto em outros estados que possam ter uma realidade parecida.
Neste domingo, durante a cerimônia de abertura do simpósio, o ministro Gustavo Canuto fez o lançamento do Programa de Ações Estratégicas da Bacia do Prata, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. No evento, acontece também a reunião do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata. O 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos vai até o dia 28 de novembro. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Em assembleia realizada nesse sábado, professores e funcionários das escolas públicas estaduais decidiram entrar em greve a partir do dia 2 de dezembro. A decisão é uma resposta à PEC que altera a aposentadoria dos servidores do Estado e o remanejamento de um terço das aulas de ensino médio para o turno da noite. Os deputados estaduais começam a discutir nesta semana o mérito da PEC, que deve dominar os debates na casa até o início do recesso parlamentar de final de ano, previsto para o dia 17 de dezembro. Termina hoje o prazo para que os líderes das bancadas e dos blocos partidários indiquem os 5 deputados que vão compor a comissão especial responsável por analisar a PEC, que, entre outros pontos, estabelece idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com tempo de contribuição de pelo menos 25 anos para o funcionalismo paranaense. No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Valorizando a Vida, desenvolvido pelo município de Ivaiporã, no norte central do Paraná. A iniciativa tem o objetivo de promover a prevenção e redução do uso de drogas entre adolescentes e jovens por meio de programas educacionais. Durante todo o ano, são realizadas palestras e oficinas abordando o tema e a conscientização sobre os danos causados àqueles que usam drogas.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O amor e o acolhimento são as principais armas na luta contra o uso de drogas. É por isso que em 2015, o município de Ivaiporã criou o projeto Valorizando a Vida. A iniciativa tem o objetivo de promover a prevenção e redução do uso de drogas entre adolescentes por meio de programas educacionais. Em 4 anos, o índice de criminalidade e apreensão de jovens com menos de 18 anos caiu em 40%. Gertrude Bernardi, coordenadora do projeto, comenta como funciona o trabalho de prevenção.
É um trabalho de prevenção nas escolas da rede estadual com adolescentes, falando sobre a prevenção, o uso de drogas, como eles saberem dizer não aos traficantes, ao crime, e sonharem com coisas novas, sonharem com uma oportunidade melhor para a vida deles. E a partir daí começamos realmente um trabalho de formiguinha, colocamos cartaz, faixa dentro das escolas, diga não às drogas. E aqueles adolescentes que já estavam envolvidos com drogas, nós procuramos colocar eles em tratamento, com psicólogo, assistente social, alguns encaminhamos para clínicas, para que eles pudessem ter um tratamento adequado. No retorno, encaminhamos para o mercado de trabalho. Então a gente viu realmente que é um trabalho que tem que acontecer gradualmente e não é de hoje para amanhã que você vai obter um resultado, mas a longo prazo.
Os trabalhos do projeto Valorizando a Vida são realizados em parceria com profissionais das áreas de psicologia, serviços social, polícia militar e vara da infância e juventude. Esses profissionais tratam a educação como um pilar para a valorização da vida e prevenção do uso de substâncias psicoativas. A coordenadora do Centro da Juventude de Ivaiporã, Flávia Cus, explica como a união entre os órgãos do município promovem as atividades.
Para nós aqui foi uma grande vantagem, né? Porque a gente em parceria com a promotoria, com a parte jurídica, com a educação, com o esporte, a gente proporciona atividade para esses jovens, para a gente estar retirando eles da rua. E atrás dessa retirada que a gente traz aqui para dentro do projeto, a gente consegue estar trabalhando essa questão de droga.
Os bons resultados levaram o projeto a ser coroado com a menção honrosa do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral, ressalta a importância do prêmio para incentivar os municípios a realizarem novos projetos.
É muito importante o Prêmio Gestor Público para incentivar os municípios a novos projetos e também porque nós temos todos os premiados no banco de projetos, boas ideias que todos os municípios podem utilizar. No caso de Ivaiporã, nós estamos felizes com a conquista de mais uma participação na final do Prêmio Gestor Público Paraná. É um orgulho para nós e eu quero parabenizar a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, dizer que nós estamos felizes com tudo isso que vem acontecendo e parabéns por esse prêmio que é importantíssimo para o Estado do Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas homenageadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
No próximo bloco a gente fala de saúde das crianças e dos adolescentes. Os assuntos são febre e dores do crescimento. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.